Na hora da análise aos protagonistas da atualidade para avaliar e pontuar, hoje estão connosco a Sara Antunes de Oliveira e o Rui Pedro Antunes, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães em direto do Porto e à Carla Jorge de Carvalho. Carla.
Bom dia, vamos então fazer esta ronda, primeira ronda pela atualidade da semana. É inevitável falar da polémica em torno da reforma das Forças Armadas, da vacinação, mas como o Paulo Ferreira anunciou que quer pontuar o sol, vais ter que abrir os trabalhos, Paulo.
Começo eu então. Sim, quero pontuar o sol. E quando há pouco anunciei isso aqui no grupo de WhatsApp que nós temos para coordenar temas, o José Manuel Fernandes disse logo e avisou prudente: atenção que o sol não brilha em todo o país, há meio país ainda com chuva. Não será verdade hoje, talvez amanhã, estive aqui a ver no IPMA, mas o alerta do José Manuel Fernandes é importante porque a visão centralista de Lisboa é uma coisa que contamina rapidamente.
Não, mas quando, quero... quando se vive em Sintra...
Pois, lá está.
Então, quando se fala no microclima de Sintra...
Para ti está sempre chuva, Zé Manuel, não é?
Não, também não está sempre chuva, mas atenção, às vezes...
Isto
eu ontem estive todo o dia dentro do nevoeiro.
Não, mas...
Ontem todo o dia dentro do nevoeiro.
Pois, não é fácil, não é fácil. Mas porquê o sol? Porque está nas notícias hoje, não é? 26 voos do Reino Unido para Portugal hoje. 17 destes 26, portanto bem mais de metade, vão aterrar em Faro. Presumo que não sejam viagens de negócios estas do Reino Unido diretas para Faro. E é o primeiro dia da reabertura desta...
Quem é que nunca começou uma startup na Rua da Oura, Paulo?
Exato, Oura, nem mais.
Uma joint venture na Rua da Oura.
Exato, que é muito, vai-se muito para Faro e para o Algarve para fazer negócios, sobretudo startups, seguramente. E sobretudo também noite dentro, não é? Os bares ainda não estarão todos abertos, tarde fora ou noite fora, mas de qualquer maneira começam a chegar os turistas. E isto é das melhores notícias que nós podíamos ter, de facto, para a nossa economia, para o nosso turismo. Só para vos fazer inveja, Faro vão estar 32 graus hoje. Em Londres estão 11 graus. Isto explica esta ponte aérea que começa hoje novamente, ou que recomeça hoje, entre as Ilhas Britânicas e o nosso país. E depois nós sabemos que o turismo é uma espécie de abono de família que nós temos tido nos últimos anos, sobretudo na última década, mesmo na crise das dívidas e da troika da década passada. Foi dos setores que melhor ajudou a amortecer o impacto da crise. Foi aí que começou uma parte do milagre do turismo português. Nós sabemos que também, além de pesar 15% na economia, ajudou a revitalizar os centros das nossas cidades e a reabilitar muito do tecido urbano de algumas cidades, nomeadamente Lisboa e Porto. São 15% do nosso PIB, muito emprego. Há regiões muito dependentes dele, como sabemos, do Algarve ou Madeira, são exemplos. E portanto eu queria aqui deixar, não dar uma nota ao turismo, mas dar uma nota ao sol. Porquê? Porque ainda por cima o sol tem uma característica fantástica: não depende de nós para funcionar.
E nasce para todos?
Nasce para todos, quando nasce é para todos. Não depende de nenhum grupo de trabalho, nenhuma task force, não depende de nenhum livro branco, de projetos a médio e longo prazo, de visões estratégicas para... Ele está lá, umas vezes aparece, outras vezes não aparece, mas temos uma vantagem comparativa em relação ao resto da Europa, ou em relação à grande parte da Europa, e vai-nos dando, de facto, esta vantagem de trazer muitos turistas e ajudar a equilibrar as nossas contas. Portanto, é uma coisa muito boa. Vou dar 20 valores.
Não vais dar 32?
Não vai. Os graus de Faro, não é?
Os graus de Faro.
Os graus de Faro. E queria, de facto, dar aqui a nota máxima ao sol, à nossa estrela, porque cá está, continuamos a beneficiar dele, apesar do turismo já ser muito mais do que sol e praia, ainda bem, em Portugal, mas sem sol e praia não era desta maneira. E venham os turistas, que tragam muito dinheiro, que gastem muito dinheiro, que ocupem muitos hotéis, que criem muitos empregos, que é ótimo para nós.
E agora já têm sardinha fresca a partir de hoje.
A partir de hoje pesca também, não é? Começa a pesca a sardinha hoje. Fátima.
Isto até foi uma coisa um bocadinho esotérica, não é? O nosso sol, a nossa estrela, senti aqui um ambientezinho esotérico.
Mas depois é preciso...
Agora fico preocupado comigo mesmo.
Mas depois, Sara, é preciso, ou talvez não, que os níveis de vacinação sejam interessantes. E é sobre isso que vais falar.
Vamos descer à terra agora.
Vamos descer à terra agora.
Não, Paulo, com calma, porque eu acordei tão reconfortada pelo sol do Paulo que pensei, eu só consigo ver coisas boas este início de semana e, portanto, tenho aqui um 17. Para dar a propósito da vacinação, um 17 para o vice-almirante Gouveia Melo. Eu sei que nós já lhe demos boas notas aqui, também já lhe demos más notas, mas depois deste fim de semana, em que foram vacinadas quase 200 mil pessoas, ou cerca de 200 mil pessoas, quase 130 mil apenas no sábado, o que é um novo recorde, eu acho que é uma nota mais do que justa. Gouveia Melo passou a gerir o nosso plano de vacinação como uma operação de logística, exatamente como ele tinha de ser gerido depois de terem sido vacinados os prioritários, e os resultados estão aí. Nós neste momento já os maiores de 55 anos já podem fazer o autoagendamento, portanto vamos rapidamente. Nós temos ouvido até agora, ou íamos ouvindo até agora, Ministra da Saúde, Secretário de Estado, Primeiro-Ministro, andaram a anunciar prazos e alterar previsões para supostas imunidades de grupo, que nem sequer sabemos se vamos ter, os especialistas dividem-se em relação a isso, mas ou era mais cedo, ou era mais tarde, ou era em julho, ou era em setembro, ou era em agosto. E Gouveia Melo, durante este tempo, tem liderado uma equipa que tem posto esta carruagem nos carris. Nós, lembram-se que em dezembro a Ministra da Saúde dizia que não havia a menor hipótese das vacinas começarem a chegar e de nós não estarmos completamente prontos para pôr tudo a andar. Nós já sabemos tudo o que falhou e tudo o que não estava pronto e tudo o que estava pronto de forma errada, e de facto foi possível, com as mudanças que acabaram por acontecer, não por decisão do governo, mas enfim, pelas circunstâncias, acabaram por acontecer na equipa do plano de vacinação, sem grandes alaridos. Isto está a acontecer. É verdade que Gouveia Melo também comete erros. Na semana passada teve aquela situação infeliz a propósito dos voluntários, a ideia que ele próprio sugeriu e que depois veio dizer, mas é preciso ter calma com isso, é melhor não promover, porque senão podem depois vir pedir responsabilidades ao Estado. É verdade que vai cometendo erros, mas é um facto, este fim de semana foram vacinadas 200 mil pessoas, Gouveia Melo tem falado desse objetivo de vacinar 100 mil pessoas por dia, e nós vamos indo, a vacinação está a avançar, e isso significa que quanto mais sol houver e mais vacinas estiverem administradas, mais à vontade nós podemos estar para apanhar o solinho do Paulo Ferreira, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, um 17 para o vice-almirante Gouveia Melo.
Que é também uma espécie de sol do plano de vacinação, não é?
É, sim, mas sabes que a verdade é que... Veio dizer aquela coisa que mudou tudo, que é um game changer de facto, que é aquela coisa do vamos acabar com os grupinhos. Nós tínhamos um plano cheio de grupinhos, não é? E reparem, já ninguém fala em que fase é que nós estamos do plano. Já não há fases, não é?
Claro.
Porque isso acabou. Pronto, vacinaram-se os prioritários como tinham de ser vacinados. E agora estamos a tentar vacinar as pessoas, o maior número de pessoas possível, o mais rapidamente possível. E só isso mudou tudo. Nós estamos agora todos a pensar naquele Excel, em que fase é que nós estamos e em que subfase dentro dessa fase. Não, vamos por idades, acabaram os grupinhos, vamos indo, estamos a vacinar. Isso é um raio de sol, é um raio de sol.
E como isto anda tudo ligado, do vice-almirante, vamos para a lei das Forças Armadas, Rui Pedro Antunes. Será que estás tão generoso quanto o Paulo e a Sara?
Creio que não.
Vamos entrar na fase
menos vencedora dos vencedores.
É isso mesmo.
Exato, a fase do perdedor é... Oh, cara, diz-me só uma coisa, as notas são de zero a cabrita agora, não é? Cabrita é o excelente.
Podemos chamar isso.
Eu acho que o sol hoje está cabrita, na escala de Costa.
Na escala de Costa, sim.
Exato.
Muito bem.
Mas a minha nota vai para Marcelo Rebelo de Sousa. Corre o risco de ser visto como um bom presidente, mas um mau comandante supremo das Forças Armadas. Eu dou-lhe um 6. A reforma é, como Marcelo diz, muito, muito complexa e as pessoas olham de forma simplista. Mas como nós e 10 milhões de portugueses, se calhar, têm uma mesma visão simplista e as coisas têm que ser explicadas, se calhar não estamos todos a atingir aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa e o Ministro da Defesa veem. De qualquer das formas, para simplificar a reforma e para ser simplista também, o que o Governo propõe e que o Presidente, pelos vistos, apoia, pelo menos nunca se opôs e parece ter mexido os cordelinhos para a reforma passar, a grande medida é, de facto, concentrar mais poder no chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e retirar esse poder aos chefes de cada ramo das Forças Armadas. Eu não quero aqui discutir méritos da medida, até porque, sinceramente, domino pouco essa área e não ia estar a fingir que percebo tecnicamente uma coisa que não percebo. Mas há uma coisa que me parece aqui importante e relevante, que é a gestão de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente, há uma semana, eu andava, fiz um dia com ele em Braga nas presidências abertas, que não tinham nome, que agora já se chamam Portugal Desconfinando. Acho que faz todo sentido para os próximos 5 anos uma coisa chamada Portugal Desconfinando, quando a pandemia, esperamos nós, acabe em novembro, mas pronto, isso é outra questão. E então, ele estava a visitar um regimento número 6 em Braga, e aquilo até passou um bocadinho despercebido, mas a certa altura, Marcelo Rebelo de Sousa começa a dizer: bom, os comandos das Forças Armadas só existem porque vocês existem. Estava a falar, portanto, para os soldados, não é? Para aquelas patentes mais baixas que tinha à frente. Depois dizia também que são importantes todos os ramos das Forças Armadas. Depois dizia ainda: o Comandante Supremo das Forças Armadas, que é ele próprio, é exatamente igual a cada um de vós. É isso que vocês têm que saber. Eu estava ali a dizer isto com um sentido, que era: os chefes dos ramos estão com as suas quintinhas e com medo de perder poder, mas eu que estou aqui, eu que sou o Comandante Supremo, estou aqui a dizer que sou igual a um simples soldado. Lamento, não é? E a forma como às vezes lida com as coisas, esta forma à Marcelo de lidar com os assuntos, não funciona junto dos militares, e já se viu isto. Marcelo tentou vender também, e conseguiu, inclusivamente a notícia que nós fizemos no Conselho de Estado foi essa, de que houve um grande consenso no Conselho de Estado, à exceção de Ramalhianes, que foi contra esta medida no Conselho de Estado específico para isto. Na altura, soube-se que Cavaco Silva enviou uma posição escrita, que ninguém sabia qual era. Agora já se sabe. E isto, e o Zé Manuel também falava disto há pouco, quando fazia a antecipação do contracorrente, significa que dos três ex-presidentes que estão vivos, portanto, ex-comandantes supremos das Forças Armadas, há dois que são contra a reforma. Ou seja, há dois conselheiros de Estado, que são só Cavaco Silva e Ramalhianes, que são contra a reforma. Mas mais grave do que isto, e para não me alongar muito, é que no meio, Ramalhianes lidera de facto, porque é se calhar aquele que tem mais propriedade, o grande movimento contra esta reforma. E Marcelo Rebelo de Sousa, ainda ninguém fez esta relação, acho eu, pelo menos que eu tenha percebido, convidou-o para presidir às comemorações de 50 anos do 25 de Abril. Nesta altura, eu acho isto gravíssimo, que é, no meio de um conflito que está com um ex-presidente, convida-o para as comemorações do 25 de Abril. Isto não é uma brincadeira, não é? Parece que Marcelo Rebelo de Sousa estava a querer. Claro que é impossível silenciar Ramalhianes, muito menos em matérias com militares. Não sei se Marcelo Rebelo de Sousa já tinha pensado antes, mas de facto, começando as comemorações a alguns em 2023 ou no final de 2022, como o do que seja, havia mais do que tempo para depois convidar Ramalhianes para liderar as comemorações. Mas Marcelo Rebelo de Sousa decidiu fazê-lo nesta altura em que tinha um conflito com o ex-presidente.
Obviamente, que foi Ramalhianes... tático.
Parece que foi tático, como parece tudo que é tático, e nestas coisas os militares ficam muito melindrados com estas coisas, e parece-me que Marcelo, que nasceu para ser presidente, que estava com essa vocação quase divina de ser presidente, está-lhe a faltar essa vocação para esta parte de ser presidente, que é comandante supremo das Forças Armadas. Eu sei que o Marcelo Rebelo de Sousa é como o Carnaval, ninguém leva a mal, mas os militares levam, não é? E gostam um pouco deste tipo de coisas. Por isso, um 6, não para o Presidente, mas para o Comandante Supremo das Forças Armadas.
E essa distinção é importante aqui, até por aquilo que explicaste, Rui Pedro. Ora, José Manuel Fernandes, este vai ser o teu tema do Contracorrente, depois das 10 horas, com a participação dos ouvintes. Por isso, escolhes outro alvo, outro vencedor, se aqui é, Rui Rio?
Não. Infelizmente não vai ser um vencedor, vai também ser um perdedor. Vai ser o Rui Rio. Eu julgo que o Rui Rio não lhe está a correr tudo nada bem, não tem tido intervenções boas. A última intervenção mais pública, mais destacada que teve, foi uma entrevista que lhe correu particularmente mal, como nós comentámos lá aqui, mas digamos, os telhados continuam a cair, não é? Este fim de hoje tivemos o artigo de Alberto João Jardim. Alberto João Jardim foi das pessoas que mais apoiou o Rui Rio nas várias, na sua ascensão ao poder, portanto, dentro do PSD e na sua luta por se manter no poder, e eu já disse que assim não pode ser, não é? Portanto, este tipo de oposição que o Rio está a fazer está, enfim, não li o artigo, li a síntese do artigo que tenho, vocês têm vindo a referir nos noticiários, mas disse aquilo que é óbvio, não é? Portanto, o Rio não pode deixar a oposição ao governo nas mãos do Chega, basicamente. E, por outro lado, viu, durante o fim de semana, a figura, talvez a maior figura de referência do PSD, Cavaco Silva, vir dizer que aquilo que ele vai fazer com a defesa nacional não é, é intolerável do ponto de vista da oposição. E como se tudo isso não chegasse, tem hoje publicada na imprensa aquela que é provavelmente a sua pior sondagem de sempre, pelo menos naquele barómetro é a pior sondagem, ela aparece com 21% e qualquer coisa, portanto há uma distância estratosférica do PS, sem nenhum sinal de vida, digamos, está mesmo com o, se tivéssemos ligado acho que o batimento cardíaco já está mesmo muito fraquinho, e portanto nós não vemos como é que Rui Rio vai conseguir chegar daqui a uns meses às eleições autárquicas em condições de poder dizer que sai delas vencedor. Não notamos no terreno nenhum dinamismo. Eu este fim de semana andei um bocadinho por fora de Lisboa a ver se, e os cartazes que vi do PSD, alguns deles deixaram-me, ai, é melhor nem fazer comentários.
Portanto, faz, Leonel.
É melhor nem fazer comentários, porque pareciam ser feitos naquelas cartazes, quando se faziam cartazes para as associações de estudantes, que eram assim umas coisas muito amadoras, muito básicas.
É um vizinho de um primo que tem jeito para trabalhar no PowerPoint, se calhar.
Em Paint.
Verdadeiramente. verdadeiramente coisas. E mesmo em câmaras importantes, portanto, uma tristeza. Devo dizer que Lisboa não é assim, Lisboa está a seguir por um caminho diferente, mas parece que também sem grandes apoios e sem grandes meios. O Rui Rio parece mais preocupado com as contas do PSD do que em ganhar eleições, pelo que me dizem. Enfim, não creio que vá acabar bem esta história, e portanto o Rui Rio continua sem saber o que é fazer a oposição, sem saber o que é ter uma linha de estratégia, uma linha política, e agora mesmo aqueles que o apoiaram, como é o caso de Alberto João Jardim, começam a perceber que o barco se afunda, e por isso eu só posso dar ao Rui Rio uma nota negativa, não é uma nota de chumbo imediato, porque ele não chumbou nas eleições autárquicas, mas é uma nota negativa, é um 7 para o Rio no arranque desta semana.
Rui Pedro Antunes, como editor de política do Observador, vamos ter congresso extraordinário para breve. Também te parece que as autárquicas não vão ser boas para o PSD, por aquilo que se tem visto até agora?
É muito difícil, de facto, as autárquicas vão ser muito difíceis para Rui Rio, e esta sondagem de 21% é péssima. E mesmo ontem, um ex-líder do PSD, aquele que eu falava também na nota de Cavaco Silva enviada à Lusa, a questionar a autoridade de Rui Rio, a dizer aos deputados do PSD para não votarem a tal lei no Parlamento, que seria chocante. E, portanto, tudo isto à volta de Rui Rio, de facto, tem um papel muito difícil, e o Congresso pode marcar logo um extraordinário a seguir às autárquicas, que se correr mal, mas nem sequer isso é preciso, porque há um ordinário em fevereiro, e portanto muito difícil, será uma prova de fogo para Rui Rio conseguir sobreviver se as autárquicas não correrem bem, e neste momento as coisas não parecem bem encaminhadas.
E não podemos esquecer que na prática Marcelo Rebelo de Sousa já quase que lhe deu o beijo da morte quando disse que os líderes dos partidos da oposição vão ter congressos extraordinários para serem substituídos a seguir às autárquicas na entrevista que deu a semana passada à RTP. Portanto, é quase um beijo da morte que mais um antigo líder do PSD deu ao atual líder, não é? Porque o Marcelo foi líder do PSD, não esqueçamos isso.
É. Mas seguramente que Rui Rio está a olhar para tudo isso e achar que toda a gente está errada, porque Rui Rio continua a ser daquelas pessoas que está a andar no sentido com todos, a andar no sentido contrário, e convencido de que todos estão errados, menos ele.
Portanto, é para acompanhar, é portanto para acompanhar a evolução do PSD e o trajeto até às eleições autárquicas. Ora, o Paulo Ferreira começou este E o Vencedor É com o Sol e o Júlio Magalhães quer encerrar com o Solidão. Está aqui algum trocadilho?
É quase, né? Para terminar também com uma forma esotérica este Vencedor É. Bom dia a todos, ainda não disse aqui aos meus companheiros de Vencedor É, mas digo agora.
Bom dia, Júlio.
Bom dia a todos, espero que tenham tido todos um bom fim de semana. Muito bem, mas é sobretudo para falar de algo que vocês se calhar também leram, mas se calhar quem nos está a ouvir não se apercebeu. É uma entrevista ao Público da inglesa Norina Hertz, que já escreveu vários livros, e o último foi O Século da Solidão. Enfim, a pandemia agravou essa solidão, mas não resisti a trazer isto hoje, porque tem números muito impressionantes. No Japão, por exemplo, diz ela, os idosos com mais de 60 anos está a aumentar a criminalidade, estão a fazer pequenos delitos, normalmente, com o único objetivo de irem presos para, pelo menos na cadeia, tenham companhia e amigos, ou pelo menos fazem amigos e estão acompanhados. Nos Estados Unidos há gente que está a comer muito em frente a câmaras da internet e ligadas à internet, e há milhares de pessoas que se divertem a vê-los e assim também têm uma refeição acompanhada. E faz aqui uma ligação muito interessante entre a solidão e a ascensão dos partidos nacionalistas no mundo. São os líderes populistas que assim chamam aqueles que se sentem excluídos económica e politicamente da sociedade, e que sentem ali alguém que os chama com discursos eufóricos e comícios cantados, jantares cantados, e sentem-se integrados num grupo, e por isso esses grupos nacionalistas também têm crescido muito à custa da solidão de muita gente que se sente excluída da sociedade. E depois esta pesquisa mostra, entre outras coisas, diz Norina, que a solidão é pior do que não fazer exercício, é tão prejudicial como ser alcoólico, é duas vezes pior que ser obeso e corresponde a fumar 15 cigarros por dia. São números engraçados. E depois há, enfim, a parte mais sumarenta também, tem a ver com o facto desta solidão estar a agravar com aquilo que ela chama a sociedade do contactless. Ou seja, pagamos tudo por contacto, pagamos tudo na net, mandamos vir o jantar, mandamos, fazemos aulas de ginástica ou de outra coisa qualquer por vídeo ou por internet. E com tudo isto deixamos de ter o sentido de comunidade, de conversar com as pessoas, de ir comprar coisas e perguntar o preço, pagar e receber, porque tudo é feito por contactless. Estamos a seguir então para essa sociedade, e diz mesmo que é um mito que a solidão seja sobretudo um exclusivo dos idosos. Nos Estados Unidos, um em cada jovem diz que já não tem qualquer amigo, e na Inglaterra há 10% dos britânicos entre os 16 e os 26 anos que se sente frequentemente sozinho, muito longe dos 3% que abrange os idosos. E tudo eles ligados às internets, ou melhor, às redes sociais, onde há um estudo de 2018 que mostra que desligarem-se 10 minutos por dia do Instagram, do Facebook e outros, reduz de forma relevante a solidão, diz Norina. Muitos jovens ouvidos neste estudo dizem mesmo o quão doloroso é postarem no Instagram ou no Facebook e não terem os likes e os gostos que estavam à espera. E outros sofrem quando vêm os amigos a divertirem-se em festas que mostram nas redes e para as quais eles não foram convidados. E diz mesmo que crianças e jovens estão a criar uma imagem de si próprias em função dos likes e dos gostos que têm na internet. Depois de ler esta entrevista, fui folheando o jornal e cheguei mais ao fim. E naquela parte da televisão e, das notícias de cor-de-rosa, chamou-me a atenção esta notícia, que, enfim, vou dizê-la aqui. O que era a notícia? A Rita Pereira zangou-se com o Rubén Rua. São dois atores e apresentadores de uma estação de televisão. Fui ver o que era e então o que é que tinha sido? Porquê é que eles não falavam? O Rubén Rua explica. Foi tão simples quanto isto. Ela deixou de me seguir no Instagram e eu fiz a mesma coisa. No dia a seguir, deixei de a seguir no Instagram. Assim vai o mundo.
E consegues dar alguma nota, Júlio?
Ah, ia dar uma nota, um 18 a esta Norina Hertz, sabendo que ela Este livro é magnífico, mas sabendo que ela não vai ser ouvida, claro, porque o livro dela é apelar aos governos todos, de todo o mundo, para regularem as redes, regularem a internet, para perceberem que a sociedade é preciso ter atenção a uma sociedade que deve ser mais solidária e viver mais em comunidade. Dou-lhes até ela, só porque chama a atenção, mas tenho quase a certeza que não vai ser ouvida.
Eu e essa gente tenho um conselho, a gente que passa a vida agarrada à tecnologia. Apanhem um avião e vão para o Algarve.
Para o sol, para o sol.
32 graus para hoje. E o vencedor é? Volta amanhã com novas pontuações. Até lá.